31 de dezembro pelo site, aplicativo, WhatsApp, Central 0800 ou nas lojas de atendimento da Enel Ceará. Para participar, o titular da conta precisa ter pelo menos uma fatura vencida há 61 dias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Eu Décio Caramigo, então se você está com problema com a Enel, está devendo, vai lá, aproveita essa campanha da Enel, vai lá e resolve sua vida. Como disse bem aí na matéria o Décio Caramigo, se você não paga, já sabe o que vai acontecer, né? Depois, vai ter o fornecimento cortado. E não tem perdão, não. Quando você não paga, meu amigo, não tem perdão. Corte vem mesmo. Olha, nós começamos a falar sobre isso, eu vou reforçar e daqui a pouco voltaremos a falar sobre esse assunto. Vice-líder do governo Lula no Senado, senador Everton Rocha, é um dos alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal. A operação investiga a chamada farra do INSS, esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, revelado por uma série de reportagens em vários veículos de comunicação, inclusive no Metrópole, que publica de novo material farto sobre isso. Segundo fontes da Polícia Federal, o Everton é alvo de um mandado de busca e apreensão. Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão. 52 mandados de busca e apreensão. 16 mandados de prisão e outras medidas cautelares. Tudo isso aconteceu ontem. E hoje, ao longo do dia, a Polícia Federal também segue trabalhando. Além do vice-líder de Lula no Senado, o Everton é relator de matérias importantes para o governo. Relata a indicação do ministro da AGU, Jorge Messias, e uma vaga de ministro do STF. Entenderam? Figura dessa, cheia de poderes e recebendo dinheiro roubado. Roubado, furtado. Porque é sorrateiro. Então, sorrateiro é furto. Roubo é quando tiram de você, tomam ali, na cara grande. Aí, sem você ver, é furto. Como o aposentado e o pensionista não via, o dinheiro ia saindo aos poucos na maciota, aí é furto. Aí é furto mesmo. Meu Deus do céu, hein? É, rapaz, não é brinquedo, não. Vamos ao Jaguaribe? Falar em polícia? Vamos lá com Erivando Lima. Ele é o xerife do Vale do Jaguaribe, 9:30, ele vem completo. No Ronda 620. Agora ele traz os destaques do Vale do Jaguaribe. Alô, Erivando Lima, bom dia.
Muito bom dia, Lacerda, bom dia para você e ouvintes do programa Alô, Alô Fortaleza. Estamos chegando com as informações policiais aqui da região Jaguaribano e também da região do Sertão Central. Área do primeiro batalhão, que tem a frente do tenente coronel Kleber Mesquita, de ontem para hoje, apenas duas ocorrências. A primeira, um boletim em decorrência de lesão corporal. O fato que aconteceu aqui no bairro Tabuleiro do Catavento, na cidade de Russas. E ainda em Russas, um TCO também por lesão corporal. Nós vamos trazer essa informação já já dentro do programa Ronda 620. Vamos falar aqui de um grave acidente de trânsito que aconteceu no início da noite de ontem, na CE 371 em Morada Nova. Se é que liga os municípios de Morada Nova a Ibaretama. Vamos falar desse acidente, inclusive com vítima fatal e vítimas lesionadas. E ainda mais um acidente com vítima fatal no município de Itaiçaba. Vamos trazer para você essa informação logo mais no Ronda 620. Meu caro Lacerda, hoje, dia 19 de dezembro, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, vai acontecer a transmissão de cargo de comando do TG 10010 aqui na cidade de Rosé, o tiro de guerra. O subtenente Alessandro está nos deixando, indo para uma cidade do interior de Goiás. Né? e o sargento Jorge, que está vindo do Distrito Federal, ou seja, de Brasília, estará assumindo o comando a partir de hoje do TG-10010 aqui na cidade de Russas. Daqui a pouco eu volto no Ronda 620 dos estúdios da Rádio Web Arivale, Erivando Lima, para o programa Alô, Alô Fortaleza Lacerda.
Valeu, Erivando. Valeu, Erivando Lima. Trabalhadores dos Correios entram em greve em 9 estados. 9 estados. Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Ceará. Greve, 91% do efetivo permanece em atividade. Saber mais detalhes sobre a greve dos Correios.
A greve dos trabalhadores dos Correios segue mantida em São Paulo e em outros 8 estados do país, enquanto continuam as negociações do acordo coletivo da categoria. No Paraná, Josiane Vieira teme impactos na rotina de trabalho do fim de ano.
Então, eu fui surpreendida com essa greve dos Correios, né? Eu espero que a minha encomenda chegue. Encomendei alguns calendários para entregar para colaboradores e já é dia 18 de dezembro, esse material ainda não chegou e geralmente a gente entrega ainda, né, no ano. Então eu espero que chegue o quanto antes para conseguir fazer essa entrega. E uma preocupação também são as compras de Natal, né? Querendo ou não, a gente acaba comprando alguns itens, por mais que sejam para consumo próprio, a ideia é usar nas festas, né, de Natal e de Ano Novo. Então, espero que as encomendas cheguem.
Nesta semana, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a ampla divulgação da proposta construída em audiência de mediação entre a direção da empresa e as entidades sindicais, além da realização de assembleias para que todos os trabalhadores decidam sobre o texto. Em São Paulo, o sindicato que representa a categoria informou que a paralisação segue com forte adesão e que a proposta será analisada em assembleia prevista para o dia 23 de dezembro. Entre os principais pontos em discussão estão a renovação do acordo coletivo por 2 anos, reajuste salarial de 5,13% a partir de janeiro de 2026, com pagamento retroativo, e a aplicação integral do INPC a partir de agosto também do ano que vem. Se a proposta for aprovada pela categoria, o acordo coletivo deve ser assinado no dia 26 de dezembro em Brasília. Caso contrário, o processo retorna ao Tribunal Superior do Trabalho para novas deliberações. Em meio à greve, o presidente Lula afirmou que o governo estuda a reestruturação dos Correios e voltou a descartar qualquer possibilidade de privatização da estatal.
E nós resolvemos colocar a mão na ferida e resolver o problema do Correio. Espero que seja necessário mantê-lo funcionando corretamente, ele tendo lucro, porque para ter déficit não tem interesse. Enquanto eu for presidente, não tem privatização. O que pode ter é construção de parceria com empresas. Eu sei que tem empresas italianas querendo vir aqui discutir com o Correio, eu sei que tem outras empresas brasileiras que querem discutir o Correio, mas enquanto eu estiver na presidência, a palavra privatização dessas empresas não vai existir. Pode existir parceria, pode transformar empresa, sabe, de economia mista, mas privatização não vai ter.
Em 2025, o déficit dos Correios chega a 6 bilhões de reais até setembro e pode fechar o ano em 10 bilhões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Não vai privatizar, mas vai continuar tendo rombo, pelo visto. Aí tira 20 bilhões que o Correio está pedindo emprestado, 20 bilhões para cobrir o rombo. Ano que vem, mais 20 bilhões. E assim segue. Olha, a falta de reestruturação nos Correios. Por exemplo, essas empresas todas que vendem online, entregavam pelos Correios. Os Correios não renovou frota. O que aconteceu? Elas criaram a própria estrutura de logística. Algumas criaram a própria estrutura, outras alugam e entregam os produtos. E os Correios perdeu essa clientela. Que coisa, hein? Mas é isso, ainda tem um furo aqui, ó. Sindicatos determinaram greve por tempo indeterminado contra medidas adotadas pela estatal e pela falta de um acordo coletivo. eles estão pedindo reajuste salarial com reposição da inflação, manutenção de direitos históricos da ACT, adicional de 70% nas férias, 200% para trabalho aos fins de semana, vale Peru de R$ 2.500, oh, que peruzão, R$ 2.500 também, turma, que peruzão, hein? 200% para trabalho no fim de semana? Quem é que tem isso? Trabalhador comum não tem. Só o trabalhador do céu, dos Correios. Também vocês, vou te contar, hein? Eu, hein? É isso, aguardemos. Como os Correios já não fazem tanta falta assim, né? Para alguns setores não, para outros sim. Eita, rapaz, é um negócio sério. Empresa estatal no Brasil, negócio corre à vontade. 8h14. Alô, Mário Ottoni, olha o paparazzi. Você se livra de tudo, menos do paparazzi, Mário. Bom dia.
Bom dia, Lacerda. Um abraço, amigos do Alô, Alô, Fortaleza. E a Conmebol divulgou as datas e horários da Recopa Sul-Americana 2026, torneio que reúne os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana no ano anterior. Lanús e Flamengo vão se encontrar nos dias 19 e 26 de fevereiro de 2026. O jogo de ida no dia 19 de fevereiro, uma quinta-feira, 21h30, mando de campo do Lanús. O confronto de volta, dia 26 de fevereiro, uma quinta-feira, 21h30, mando de campo da equipe do Flamengo. E por falar em decisão, neste domingo tem o confronto de volta da decisão da Copa do Brasil. 18 horas, Maracanã, Vasco contra a equipe do Corinthians. O jogo de ida terminou empatado por 0-0 no Itaquerão. O Internacional já tem um novo treinador. Trata-se do uruguaio Paulo Pezzolano, que recentemente esteve na segunda divisão do futebol inglês, dirigindo o Watford. Aqui no Brasil, ele já trabalhou no Cruzeiro em 2022 e 2023. Editora e Livraria Nova Natal, com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez o cartão no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A Editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. Lá em Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Bourizeta. Lá em Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571, São Cristóvão, e tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266. Mário Ottoni, para o Alô Alô Fortaleza, na Rádio Assunção.
Valeu, Mário. Quilmer de Campos e o Ferrão, Quilmer. Bom dia.
Grande Lacerda, aquele abraço, bom dia os amigos do programa Alô, Alô, Fortaleza. Para quem falava mal ou fala mal da SAF, isso mesmo, você, não é você, Lacerda, é você que fala mal da SAF. A SAF colocou o ferroviário em dia e não deve mais salários. Pelo menos o mês de novembro foi pago, que venceu agora no dia 10. Hoje são 19. O mês foi pago por volta do dia 17. Outra novidade, ferroviário busca um camisa 9 de ofício. Novidade número 3, as duas novas camisas foram lançadas, inclusive a do goleiro. Ferroviário que volta a ter o patrocínio da Bon Marché, fabricante das camisas corais. Ferroviário tem a camisa branca com a listra na diagonal em vermelho e preto, a camisa listrada com riscas verticais. Agora não sabemos é o preço, por quanto a nova camisa do ferroviário será vendida. Um abraço, Lacerda, bom dia. Quilmer de Campos, Alô Alô Fortaleza.
Valeu, Quilmer. Tony Mota, e você, Tony? Ceará, bom dia.
Muito bom dia, Jota Lacerda, para você, para os amigos do Alô Alô Fortaleza. Aquele abraço para você, grande Saldanha. O Ceará que não
está legal por conta dessa nota, né? Nota quando é para dispensar funcionários, a gente nunca fica feliz, né? Porque a gente sente como é ruim perder emprego, sobretudo numa época dessa. Mas o Ceará dispensou ontem os serviços profissionais do Adolfo Bernardo, que é fisioterapeuta, do Everaldo Santana, esse é das antigas no Ceará, preparador de goleiros, o Ricardo Ângelo, psicólogo, e ainda, a pedido, o Daniel Gomes também não faz mais parte do Centro de Saúde e Performance do Ceará. Lamentável, quando o time realmente é rebaixado, tem esse tipo de situação que não é nada agradável, né? A perda de receita acaba respingando também no quadro de funcionários de toda a equipe alvinegra. Mas o Ceará está trabalhando à margem disso daí. O presidente João Paulo Silva está em São Paulo, está tentando algum contato, deve estar também verificando algo que possa ser muito bom para o Ceará, mas até então nenhum nome foi divulgado de forma oficial como reforço alvinegro. A gente sabe que tem indicações do técnico Mozart Santos, e esses nomes estão sendo contactados, né, pelo Departamento de Futebol, pelo Departamento de Inteligência do Ceará também, que está fazendo toda aquela pesquisa, para que, acredito que antes do Natal ou até mesmo do Ano Novo, o Ceará tenha já alguns nomes sendo apresentados. Mais um saiu, que é o Lucas Mugni, vai para, pelo menos é o que se sabe, né, ele está já acertando sua ida para o Mirassol, vai disputar a Série A, vai disputar também a Libertadores, está saindo, né, já se despediu antes de ontem, inclusive à noite, a gente já falava da saída do Galeano, né? Esse, para mim, é a maior perda do Ceará em se tratando do elenco, né? Um jogador que teve um excelente desempenho, eu estou falando excelente, estou exagerando, porque dentro daquilo que se tem no elenco do Ceará, o que se teve no elenco do Ceará, ele realmente, para mim, foi o maior destaque de jogadores do Ceará. O cara que buscou, brigou, correu, defendeu, fez gols, ou seja, é um jogador que também, indisciplinarmente, é muito cauteloso. O cara fica pendurado na quarta rodada e vai jogando mais 34 sem ser advertido com o segundo amarelo e fazendo tudo que ele fez, buscando sempre uma força a mais no time, tá no desgaste, tá, mas foi o único jogador que atuou as 38 partidas da Série A do Ceará. Agora é esperar o que é que pode acontecer com outros atletas, né? A gente já tinha uma lista aqui de 17 que iriam sair. Eles estão saindo paulatinamente e aqueles que têm contratos com o Ceará ainda têm que confirmar. O único que já está certo dos 15 é o Vina, que foi acertado, vai continuar no time alvinegro. Tony Mota com notícias do Ceará para o Alô, Alô Fortaleza.
Luísio Lima e o Tricolor, Aloísio, bom dia.
Bom dia, Maésio, bom dia, ouvinte das primeiras do esporte. A equipe do Leão do PC iniciará os seus trabalhos no próximo dia 29. Trabalhos esses que serão nos primeiros dias, talvez em dois, a parte clínica, a avaliação dos atletas, só não na parte clínica, como na parte física. E o campeonato cearense, ele inicia no dia 6 de janeiro e vai até o dia 8 de março. O Fortaleza estreia na competição no dia 11 contra a equipe do Ferroviário. Fortaleza mandante. Aí depois, e o Fortaleza enfrentará a equipe do Quixadá no dia 15 de janeiro, às 20h30. Jogos esses, claro, no PV. Fortaleza Maracanã, no dia 18, às 18h. E vai a Horizonte enfrentar a equipe do Horizonte no dia 22 de janeiro, às 20h30. Portanto, essa é a primeira fase do Fortaleza nessa competição. E o Leão do PC está aí, né? Tentando retornos de atletas, atletas esses que poderão retornar à equipe do Leão do PC, no caso aí do Tomás Cardonas, que está emprestado lá ao Talleres da Argentina, ou Talleres, como queiram, e o atleta, portanto, deve voltar. Pode ter um problema, porque o contrato dele está terminando agora, e tem uma opção de elasticimento por mais 6 meses. Aí é onde a andorinha dorme. Será que esse contrato Fortaleza poderá trazê-lo logo e não ter que cumprir esses 6 meses de contrato com a equipe da Argentina? Então vamos aguardar. Se tiver, poderão chegar, quem sabe, ao denominador comum e o atleta vir aqui para a nossa capital, retornando onde ele esteve em 2014 e fez uma boa participação, né? Teve uma boa participação, foram 38 jogos realizados nesse ano passado. Então, aguardemos.
Oito e 24, valeu, obrigado a toda a turma. 11 da manhã tem mais, 10h45 tem mais, com o É Tempo de Bola. Olha o que Doxinho descobriu, uma postagem que eu fiz em 2009, no dia 16 de dezembro, uma quarta-feira, hoje é 19 de dezembro, e a postagem era a seguinte, ele comentou inclusive sobre essa postagem. Eu escrevi, muita gente pode não entender assim, mas Papai Noel é sinônimo de credibilidade. Certa vez, o jornal norte-americano The Sun recebeu a seguinte carta, abre aspas, caro editor, tenho 8 anos, alguns dos meus amiguinhos dizem que Papai Noel não existe. Mamãe disse-me, se o The Sun diz que ele existe, é que existe mesmo. Por favor, diga-me a verdade. Existe Papai Noel? Assinado, Virginia O'Hanton. Respondeu o jornal The Sun, abre aspas, Virginia, teus amiguinhos estão errados. Foram afetados pelo ceticismo de nossa era. Pensam que nada pode existir que não esteja ao alcance da mente humana. Sim, Virgínia, Papai Noel existe. Existe tão certamente quanto existem o amor e a generosidade e a dedicação. Fecha aspas. Mas prossegue o The Sun. Abre aspas de novo. Como o mundo seria horrível se não houvesse Papai Noel? Seria tão horrível como se não houvesse Virgínia. Não haveria fé, nem poesia, nem romance para tornar tolerável esta existência. Ninguém vê Papai Noel, mas as coisas mais reais do mundo são aquelas que nem os adultos podem ver. Fecha aspas. E o The Sun ainda volta e finaliza. Não haver Papai Noel, graças a Deus, ele vive e viverá para sempre. Daqui a 1000 anos, Virgínia, ele continuará a fazer alegre o coração da infância. Assinado Parkelis Church, o editor do jornal The Sun. E eu já deparei também com várias pessoas insistindo em dizer que Papai Noel não existe, que besteira de Papai Noel e você acredita nisso, porque as pessoas ficam querendo encontrar o Papai Noel, seu Papai Noel, aquele que ele imagina que existiria. Como ele não encontra esse Papai Noel, ele então diz que Papai Noel não existe e logo quer acabar com o sonho, com a imaginação, com a fantasia, seja lá o que for, mas que faz bem, principalmente a criança que vive nessa idade lúdica, nessa idade que não está envolvida com a nossa maldade adulta. A criança está desprovida, a criança está livre, a criança é inocente. Então deixa que a criança pense, imagine, fale e ajude a criança a concretizar seus sonhos. Que no futuro ela possa também dizer: Papai Noel existe, porque eu encontrei o meu Papai Noel na minha infância. É isso. 8h28, vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos no Alô Alô Fortaleza desta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
E nesse hospital aí na nossa cidade, foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com o plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para. A saúde avança.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Aos domingos, de 7 às 9 da manhã, tem Domingo Total na Assunção Cearense. Uma revista eletrônica de arte, cultura, cidadania, reportagens, política, humor, reflexões e conhecimento.
Vem, acorde cedo no domingo e eu faço valer a pena.
Domingo Total, para você folhear com os ouvidos, de 7 às 9 da manhã, aqui na Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
J. Lacerda, comentarista esportivo. Ele é show de bola, radialista e jornalista. J. Lacerda.
Oito e trinta e quatro, 8:34 no Alô Alô Fortaleza desta sexta-feira. O presidente da CPMI, Carlos Viana, senador Carlos Viana, se manifestou ainda ontem mesmo. Ele está em licença, está em recuperação de uma cirurgia, mas se manifestou depois das movimentações da Polícia Federal de ontem. Vamos ouvir aqui a manifestação do senador Carlos Viana.
Com dezenas de mandados de busca e apreensão, prisões em várias partes do país, de gente graúda ligada à política e que nós, na CPMI do INSS, já investigávamos há muito tempo e denunciávamos. E eu quero fazer algumas considerações com vocês aqui sobre essa operação de hoje, que não será a última, porque a investigação ela vai continuar, terá novos desdobramentos, que a população brasileira exige respostas. É o maior roubo contra aposentados brasileiros, uma das maiores vergonhas pelas quais o Brasil já passou, e com muita gente tentando blindar e esconder da população e escrever a história da maneira que quer, mas não vão conseguir. Primeira constatação que eu quero fazer com vocês: apesar de tudo que já foi denunciado, tudo que já foi investigado, todo o rombo que nós temos já catalogado, bilhões retirados de aposentados e pensionistas, a prisão do número 2 da Previdência, o número 2 do Ministério, mostra que a Previdência brasileira continua vulnerável a uma quadrilha que organizou empresas de fachada, desviou o dinheiro roubado dos aposentados, amealhou patrimônio ilícito e que se especializou, infelizmente, em tentar retirar as investigações, inclusive na CPMI. É bom lembrar que o senhor Adroaldo Portal, o número 2 do INSS, foram dezenas de requerimentos de parlamentares que eu coloquei em votação pelo menos 3 vezes. E todas essas vezes, os requerimentos foram rejeitados pela base do governo. Outros nomes, como o assessor parlamentar, o senhor Gaspar, também os requerimentos, coloquei em votação, todos eles rejeitados pela base governista. Isso tudo tem que ser colocado às claras aqui, porque há uma tentativa de se impedir, infelizmente, a CPMI de investigar, mas eu volto a dizer, mesmo que não apareçam lá para depor a população brasileira, serão responsabilizados junto à Polícia Federal. Segunda constatação, tudo aquilo que eu tenho denunciado como presidente da CPMI em entrevistas, com seriedade, com responsabilidade, estão confirmados todos os meus depoimentos e declarações em provas, testemunhos e agora as investigações mostrando todos os fatos com as quebras de sigilo. Como terceiro ponto, quero dizer outra questão. Aqueles que não acreditaram na CPMI, aqueles que acharam que nós não chegaríamos a lugar nenhum, que eu me venderia a qualquer preço para que a gente pudesse abafar essa história, estão tendo que engolir cada palavra, porque a cada dia a CPMI mostra mais o valor, colocou as claras, trouxe luz a essa escuridão, a esse esgoto da roubalheira brasileira. E nós entramos na arena política. Falei para você, seria a arena mais difícil, porque tentariam blindar de todas as maneiras. Mas, quando a Polícia Federal bate na porta, meus amigos, pode ser senador, deputado, pode ser quem quer que seja, tem de responder ao povo brasileiro e terá de responder também na CPMI.
Portanto, a palavra do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que se manifestou depois da movimentação da Polícia Federal ontem e vai continuar se movimentando. Apesar das blindagens, a Polícia Federal tem avançado nas investigações, a CPMI tem avançado, tomara que não termine em pizza, porque sempre no Brasil é assim, logo se pensa, vai terminar em pizza, mas não, é preciso que termine com algo muito concreto. Outro assunto que está dominando a pauta, porque já vem aí, logo, está chegando 2026 e a reforma tributária vem aí. E nós vamos falar com o autor da lei, a lei Mauro Benevides, refere-se ao projeto de lei complementar PLP 108/24, que regulamenta a reforma tributária do Brasil. Deputado Federal Mauro Benevides, bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, deputado.
Bom dia a você, Jota. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas que estão nos escutando aí. Mandar um abraço pro meu amigo de sempre, meu companheiro e amigo prefeito, deputado, tudo, Moés Loyola, enfim. Quero dizer que a população brasileira, ela vai acordar para a reforma tributária, e eu vou falar aqui três, quatro pontos importantes dela, quando realmente estiver implementada na sua inteireza, ou seja, na sua plenitude, para poder reconhecer, primeiro, diminuição de carga tributária, transparência, simplicidade para as empresas pagarem os seus tributos, enfim, vários pontos que ficam no seu comando. Eu já posso entrar direto nos quatro pontos que eu acho importante a gente mencionar.
Vamos entrar, porque é exatamente esses pontos que não estão muito claros, acho até que deveriam estar sendo bem mais divulgados.
Bem mais divulgados, perfeito. Né? Vamos lá, primeiro ponto, investimento no Brasil. O que é investimento? É a compra de uma máquina, compra de um equipamento, a construção de um prédio. Investimento no Brasil. Talvez o país seja o único do mundo, eu estou pesquisando ainda, que não vai pagar imposto sobre consumo, nem PIS, nem COFINS, nem IPI, nem ICMS, nem ISS, não vai pagar nada, zero de imposto, ou seja, as empresas poderão ampliar seu parque de produção, gerar mais emprego, diminuir o preço das mercadorias com a estrutura da reforma tributária, está sendo implementada, e eu vou já dar os prazos como é que isso efetivamente se acontece. Esse é o primeiro ponto, investimento zero, para poder a gente ter ideia. Aquelas empresas, e o Ceará está exportando mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano, as empresas exportadoras, preste atenção agora, você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador que está nos ouvindo nesse instante, comerciantes, enfim, é o seguinte: a empresa, quando ela vende um bem lá para fora, ela não paga o imposto de ICMS, que vai ser substituído. ICMS mais ISS vai passar a ser o que nós chamamos de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Vão juntar os dois num só. Mas, enfim, ela não paga ICMS. Entretanto, quando ela compra os insumos para produzir esse bem que vai ser exportado, ela paga imposto. Então nós estamos exportando imposto hoje no Brasil. Ela, apesar da lei autorizar vender esses créditos que ela pagou, créditos de impostos que ela pagou quando ela comprou os insumos para produzir o bem, a Fazenda, as secretarias da Fazenda não homologam na sua integralidade esses créditos. E aí ela fica aumentando o seu custo na contabilidade em função de ficar acumulando crédito lá. O que é que nós vamos fazer? Isso é importante a gente dominar. O comitê gestor, que é o que a gente aprovou, inclusive na última segunda-feira, que é quem vai administrar todo o novo fluxo, arrecadação, distribuição de arrecadação para estados e municípios e a União, enfim, para tudo, a empresa vai entregar ao comitê gestor o volume de créditos que ela tem. O comitê gestor tem 60 dias para poder analisar os créditos e olha só, terá que o comitê gestor terá somente 15 dias para pagar o que efetivamente a empresa tem direito. Eu sei, quando eu que fui secretário da Fazenda há 12 anos, eu sei o quanto é difícil o fisco, Jota, devolver dinheiro para as pessoas. Então, nós resolvemos colocar um prazo obrigando o comitê gestor a devolver esse dinheiro que é custo para as empresas. Terceiro ponto, eu peço atenção a você, porque eu vou explicar a diferença como é hoje e como vai ser depois da reforma tributária. É a diferença entre imposto por dentro e imposto por fora. Eu sei que é complicado. Fica aí conosco que eu vou explicar agora, nesse exato momento, né? São 8:44, né? Todos aqueles ouvintes da Rádio Assunção, do meu querido estado do Ceará, vou lá explicar, viu, Jota? Atenção.
Vamos lá.
Quando você compra, vamos dizer, uma camisa, que você vai pagar o ICMS de 20% sobre 100, e o imposto será R$20. Você pensa que você está pagando só R$20? Não é, não. É 20% sobre 120. É imposto sobre imposto. É o que a gente chama de imposto sobre imposto por dentro. Então você vai pagar, sabe quanto? 24. 20% sobre 120 vai dar 24 de imposto. Portanto, 4 pontos percentuais a mais do que normalmente o brasileiro pensa que está pagando. Como é que vai ser na reforma tributária? 20% de 100 é R$20 e acabou. Não tem mais o que colocar por dentro, porque a legislação que nós aprovamos já diz que o imposto será por fora. Ou seja, ficará muito mais transparente para a população brasileira saber quanto está pagando. Isso é um ganho. Enquanto todo mundo diz que vai aumentar a carga tributária, grande em todo mundo, que o pessoal não sabe dessa diferença que eu estou tentando explicar nesse exato momento, porque será no mínimo igual ou menor 4 pontos percentuais. A indústria vai reduzir sua carga tributária. O setor exportador vai reduzir a sua carga tributária. O setor de serviços, depende do serviço, porque ele poderá tanto pagar igual, pagar menos, para ver o percentual final. E o terceiro ponto, Jota, é o seguinte, olha, esse ponto também é muito importante. Se uma empresa trabalha em São Paulo e vem trabalhar em Minas Gerais, a legislação do ICMS em São Paulo é uma, a legislação em Minas Gerais é outra. Isso. É uma loucura para o empresário entender como é que é essa diferença. Se ela tiver em Minas Gerais e for trabalhar no Espírito Santo, é outra regulamentação, é outra regra totalmente diferente, e assim é em todo o Brasil. São 27 legislações de ICMS, que é um imposto estadual, para poder o empresário entender como ele deve recolher. E mais, são 5.567 municípios. São 5.567 legislações sobre o ISS. Pois bem, para deixar realmente o empresário louco, sem saber como fazer. Agora, na reforma tributária, vai ser uma única legislação em todo o país. Se a empresa está em Minas Gerais e vem para o meu Ceará, vai ser a mesma legislação. Se for para o Amazonas, é a mesma legislação. Poxa, será um ganho de custo para as empresas muito grande. Ela precisará contratar menos advogados, menos contadores, porque ficará muito mais fácil você entender como deve pagar o seu tributo. E olha só que ganho vai ser. Além disso, você vai ter, você vai juntar IPI, COFINS e PIS num único imposto chamado CBS, que eu vou já explicar o prazo quando é que entra, tenha calma. Pois é, além da legislação ser única para o IBS, ou seja, para o ICMS e ISS, que vira CBS, aliás, que vira IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, além de ser a mesma para eles, será a mesma legislação para o governo federal, que hoje é outra legislação. vai ser tudo igual. Gente, vai ser tudo igual e, portanto, a simplificação da questão tributária será muito grande para poder as pessoas, para poder as empresas ter um custo menor, empregar mais gente, poder cobrar um preço mais barato. E é por isso que se diz que a economia brasileira pode aumentar entre 7% a 10%, além do que ela cresce hoje em dia, e, portanto, a gente viver outros momentos de crescimento que nós não estamos conseguindo viver desde 1999 para cá. Sempre tem sido complicado esse crescimento. Portanto, eu já dei aí alguns pontos que afetam diretamente lá na ponta a população, com mais produção, com mais emprego, com mais simplicidade, com menor custo, para poder realmente as pessoas e os estados e municípios não precisam se preocupar que a sua arrecadação vai continuar a mesma que se tem hoje, tanto estados quanto município, Jota.
Aí o senhor falou do IBS e o CBS.
O CBS, ela vai para a mesma legislação do IBS, ou seja, a empresa quando for pagar a CBS, ela vai pagar na mesma regra que pagará o IBS. A alíquota que está prevista hoje é mais ou menos assim, 9% de CBS e 17% de CBS, dá 26%, 26, 26,5% é o que nós estamos calculando, para unir tudo, ISS 5, ICMS 20, PIS COFINS, que pode ser de 3,65 a 9,65, e mais o IPI também ficando fora. Ou seja, quem está dizendo que vai aumentar a carga tributária, precisa saber, portanto, fazer um pouquinho de contas para a gente compreender melhor o que é que a pessoa está dizendo nesse exato momento. É mais ou menos por aí, legislação única, carga tributária aproximadamente de 9%, e aí o meu gabinete está cheio de perguntas, quando é que ela entra em implantação? Sabia, Jota?
Isso.
Talvez seja o maior volume de perguntas que acontece no meu, que eu vou dizer para você, certo, aí de primeira mão, mão aí no seu programa.
Muito bem, só para tirar uma dúvida aqui, o IBS e CMS e ISS, e o CBS?
CBS é a junção de PIS, COFINS e IPI.
Ah, PIS, COFINS e IPI.
IPI, por isso que é federal.
Isso.
IBS e ISS, que é estados e municípios, são entes subnacionais que vai ser um imposto só para os dois, pronto, apesar da arrecadação ser a mesma.
Então junta tudo, 5 vira 1, né?
De 5 vira 2.
5 viram 2.
O IBS para estados e municípios
e CBS.
E a CBS para o governo federal.
Ah, agora entendi, até eu entendi agora.
Olha aí, agora viu? Tá vendo? Vamos lá.
Agora então, os prazos.
Então, e a pergunta?
Os prazos.
Os prazos mesmo. Mas, deputado Mauro Filho, está muito bonito aí a conversa e tudo mais. Eu quero saber quando é que isso entra em vigor.
Uhum.
Vamos lá. Em 2026 para o ano, as novas regras entrarão para a CBS somente na contabilidade. Né? A empresa não precisará pagar, porque a gente precisa estimar a potência do novo sistema. Então, você vai fazer uma contabilidade baseada na nova regra, mas implementação mesmo vai ser só em 2027. É quando a CBS começa a entrar em vigor na sua plenitude, tá certo?
Então, digamos que 2026 vai ser um ensaio, né?
É realmente. O ano 2026 é o ano de teste e 2027 é o ano de implantação da CBS.
Perfeito.
E o IBS? Quando é que entra em vigor? O ICMS mais o ISS está virando IBS, tá certo? Você já aprendeu aí, né, Jota?
Já.
O ICMS e o ISS está virando o quê?
IBS.
IBS. E o IPI mais PIS e mais COFINS está virando o quê?
CBS.
Sempre é muito. Rapaz, Jota, você é um aluno aplicado mesmo.
Ora, estou prestando atenção ao mestre.
Mas enfim, então 27 é o ano de implantação plena da CBS. Você que está entrando agora, a CBS é a junção do PIS, COFINS e do IPI, portanto virando um imposto só. Olha a simplificação, como vai ser grande, além de ser única em todo o país. Aí o ICMS e o ISS, portanto que virou IBS, ele começa a ser testado em 27, mas ele só começa na sua plenitude em 2029, tá bom? Em 2029 é que o IBS chega para ser implantado e pago, né, a partir de 2029, 2027 a CBS e 2029 o IBS. Uhum. Portanto, esse é o prazo estipulado. Por que que ficou esse prazo um pouco mais longo? Porque as empresas tinham que adaptar toda a sua contabilidade, uhum, adaptar os seus sistemas, a forma de controle, a forma de recolhimento do imposto. E elas pediram muito para poder, apesar de ser uma coisa favorável para elas, pediram muito para poder ter tempo, porque senão elas iriam ser, Jota, multadas, uhum, porque para cumprir o que a nova regra determina.
E assim,
por isso que
confusão.
Ficou esses dois prazos que nós estamos dando aí de primeira mão para todos os ouvintes que estão nos escutando aqui nesse
exato
momento.
Muito bem. Ia ser uma confusão se isso tudo entrasse em vigor logo.
Essa já pensou?
Era a grande preocupação. Né? Não seria brinquedo, não.
E muito contador estava reclamando, muito empresário estava reclamando, que é uma mudança muito grande. É um novo sistema tributário brasileiro. Para a gente implantar isso, uhum, nós terminamos a regulamentação agora sobre a minha relatoria. E para começar a valer 1º de janeiro de 2026, já com pagamento, era uma coisa assim,
era muita
transformação, eu diria, para poder já valer com apenas 30 dias, né, de prazo para a pessoa fazer tudo.
Agora, deputado Mauro Filho, e o que é que ficamos chamando de IVA?
IVA quer dizer Imposto sobre Valor Adicionado. Eu vou explicar também por que é que se chama IVA. Esse modelo, ele é um modelo já usado em 174 países pelo mundo afora, exceto os Estados Unidos, que eu vou explicar já para o nosso ouvinte. O que é IVA? IVA quer dizer Imposto sobre Valor Agregado, ou seja, é um imposto com não cumulatividade plena. Eu vou explicar, calma, não precisa ficar preocupado, o que é não cumulatividade plena. Eu vou explicar. Na realidade é o seguinte: você vai abater o que você for pagar de imposto quando vender, você vai abater o imposto que você já pagou nos insumos que você comprou para fazer aquele bem. Exemplo clássico que eu dou em todo canto e todo mundo entende, que é o seguinte, Jota. Vamos ver se os nossos ouvintes, os nossos internautas entendem, e você também, viu,
vamos,
Jota?
Vamos lá.
Você também, vamos lá. Vamos supor que eu estou vendendo um carro. E vamos assumir que eu devo pagar de imposto, aqui é um número fictício, R$1.000 de imposto. Eu vou pagar R$1.000? Não, eu não vou pagar. Para mim produzir o carro e soltar o carro no mercado, eu tenho que ter comprado o aro e tenho que ter comprado o pneu, porque senão não tem carro sem aro e sem pneu e sem outras coisas. Vamos supor que eu paguei R$30 de imposto no ar e no pneu para produzir esse carro que eu estou vendendo e que eu vou ter que pagar R$1.000 de imposto. Pois bem, pois eu não vou pagar R$1.000. R$1.000 menos 30 que eu já paguei quando eu comprei o ar e o pneu para fazer o meu carro, eu vou abater os R$30 de R$1.000 dá 970. Então eu não vou pagar R$1.000, eu vou pagar só 970. Isso significa imposto sobre valor agregado. É só o que eu estou agregando. Ou seja, é não cumulatividade plena. Tudo que eu pagar na etapa anterior para produzir o bem que eu vou vender, tudo será descontado do meu imposto a pagar. Já pensou que beleza?
É, porque, tudo. Porque no modelo atual você termina pagando sempre imposto sobre imposto, né?
Exatamente. E às vezes você não se acredita de tudo para poder abater no imposto que você está pagando. E mais, atenção, Jota, fica sentado aí, porque o que eu vou dizer agora é uma coisa muito importante. Sabe o que vai acontecer? Você só vai se creditar do imposto que você pagou na cadeia anterior se a nota fiscal foi emitida. Você só pode abater quando você comprar com nota. Significa que aquela história de vender mercadoria sem nota vai começar a desaparecer.
É
a sonegação vai começar a diminuir.
É.
Ou seja, quase na sua plenitude, quase na sua totalidade. Porque eu só posso abater, repito, só poderei abater o imposto que eu vou pagar se eu comprar os insumos com nota. Se eu não comprar com nota, eu não vou poder abater. Ah,
porque o cruzamento vai ser direto, né?
Direto, o cruzamento será feito de um novo sistema chamado split payment. Split em inglês quer dizer separar. Payment quer dizer pagamento, pagar. Ou seja, eu vou saber quanto o cara vai pagar e quanto ele já pagou para os insumos. Então ele separa as duas coisas para poder calcular o imposto efetivo de quanto a empresa terá que pagar. Uhum. Olha só a beleza. Hoje, na declaração de imposto de renda, quem paga imposto de renda ou quem está isento de imposto de renda, até porque o imposto de renda é pago todo mês do seu salário, quando é para declarar o imposto de renda, a Receita já está entregando uma declaração chamada pré-preenchida. Ou seja, quase 90% de tudo que você já pagou, ela está tendo ciência, né, de quanto você já pagou, e você, ao terminar a sua declaração, poderá usar a pré-preenchida. A mesma coisa será para a empresa. Em vez do contador ficar quebrando a cabeça com tudo, parte da declaração já vai vir preenchida pela Receita Federal. E isso que nós chamamos de pré-preenchida. Gente, vai ser uma facilidade para a empresa preencher e pagar o seu tributo tão fácil, que é realmente inovador, né, em relação a isso. Por isso que se chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. É só sobre o que você agrega. Você tem que descontar o que você pagou na etapa anterior. Em outras palavras, e palavras bonitas, de nós economistas, é o seguinte: não cumulatividade plena. Pegou essa aí também, Jota?
Tranquilo, tranquilo. Isso me remete a outra coisa. Quer dizer, tudo vai ser nota fiscal, cruzada, linkada, vai também para contas de banco, vai também para cartão de crédito, vai para Pix, vai para tudo, é?
Vale para tudo, vale para tudo. Você comprou uma mercadoria com Pix, por exemplo. O imposto sobre aquela mercadoria não mais será o imposto integral. Ele será o imposto menos o que aquela empresa que você pagou para ela comprou na etapa anterior, ou seja, descontado o imposto pago na etapa anterior. Por isso que eu digo que poderá ter um efeito nos preços também comparado com hoje e com o que vai ser. Porque a simplificação é muito grande, Jota.
É
muito grande.
A bitributação, que tanto se reclamava, né? Então ela deixa de existir. De fato,
ela
acaba.
Vai deixar de existir, porque não há, porque você vai poder se creditar de tudo que pagou. Exatamente. Não existirá mais. Gostei, Jota. Você, né, realmente é um cara que entende logo de primeira.
Né? Porque eu fico ouvindo o tempo todo essas conversas, né? Como... Agora,
deputado... E a explicação também não está tão difícil, não.
Não,
né?
Tá não. Agora ficou mais explicado, deputado Mauro Filho. Ninguém explica desse jeito que você está explicando, não. Agora ficou tranquilo para entender. Eu acho que até o mais rude consumidor... vai entender. Eu sou rude também, porque eu não entendo nada de economia, nem de contabilidade, nem nada. Eu ainda sou daquele tempo do colégio que eu aprendi na Folha Analítica. Né?
É isso mesmo.
Então, tá ruim para entender. Mas agora eu tô começando a entender. Né?
Perfeitamente.
As pessoas ficaram assustadas, principalmente com essa história do cruzamento do Pix, do cartão de crédito, de tudo mais. No fundo é o seguinte: vai ser eliminado aquele que não gosta de dar a nota, de entregar a nota.
Exatamente, isso aí sim, o pessoal deve estar com raiva. Se o cara está vendendo sem nota, a empresa que for comprar dele não vai querer.
É.
Porque ele não poderá se creditar do imposto que ele já está pagando.
Exatamente. O cara vai dizer, não, dá minha nota.
E outra coisa, ontem saiu uma notícia, Jota, inclusive o fato ou fake da Rede Globo ligou para mim, tinha uma história de que os entregadores iriam pagar em 2026 26% de imposto sobre o que eles ganham. Olha a mentira, olha como as coisas nesse processo sem nenhum fundamento. Primeiro, 2026 não terá nenhum pagamento, para já todo mundo ficar sabendo de antemão, acabei de dizer que é só as empresas só vão teste. Ter que ajustar a sua contabilidade e tal. Então o pagamento é zero. É mentira, é fake a notícia. Segundo, foi criada uma categoria chamada Nano Empreendedor, tá certo? Se você é entregador e fatura o dobro do MEI, o MEI é microempreendedor individual. Isso. Se você ganhar o dobro.